tema das presidenciais. Não só porque estamos num momento crítico, mas como também isto tem implicações sérias para o país. E o Sr. Primeiro-Ministro, por algumas das coisas que já aqui disse sobre esse tema, parece-me que está um pouco em negação. Desde logo porque fala do espaço político, mas há uma realidade que é incontornável. O espaço político do centro-direita não está representado numa segunda volta. E isto é ainda mais crítico quando o Sr. Primeiro-Ministro, no primeiro dia da campanha, vai fazer um apelo ao voto útil, anda a fazer campanha por esse voto útil e depois, quando a realidade o ultrapassa, ignorou-a. E, portanto, eu gostava de lhe perguntar, Sr. Primeiro-Ministro, se já consegue explicar aos portugueses porque é que decidiu colocar os seus interesses partidários à frente dos interesses do país, levando a que não exista um candidato de centro-direita na segunda volta destas presidenciais.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Mariana Leitão. Eu creio que este não é o fórum mais indicado para termos este debate. Em todo caso, Sra. Deputada, eu não vou fugir à questão. Não vou aqui reeditar nem a campanha eleitoral, nem vou aqui reeditar as opções que cada um tomou. Mas vou aqui registar o seguinte. Se há alguém que encarou as eleições presidenciais sob o ponto de vista do interesse partidário, com todo o respeito, foi a senhora deputada, porque deixou de ser candidata presidencial para assumir um cargo partidário.
Senhora deputada Mariana Leitão, faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhor Primeiro-Ministro, eu deixei de ser candidata presidencial porque fiz uma opção estratégica para defender o interesse do meu partido, que é também o interesse do país. Não traí o país, deixando como única escolha aquilo que temos neste momento e que vai pôr em causa o futuro do país, quer o Sr. Primeiro-Ministro assim acredita ou não. Porque sabemos bem o que é que vai ser o resultado final e sabemos bem o quão mau será qualquer um dos cenários. E, Sr. Primeiro-Ministro, há aqui outra questão que é muito importante. O Sr. Primeiro-Ministro diz que isto não é o fórum, mas, Sr. Primeiro-Ministro, foi o Sr. Primeiro-Ministro que decidiu colocar todo o seu peso político, todo o peso político dos seus ministros, todo o peso político das estruturas partidárias do seu partido, o seu líder parlamentar, a sua bancada parlamentar, tudo em campanha a apoiar o candidato que ficou francamente derrotado nestas eleições. E a verdade é que essa sua decisão nem sequer teve adesão das suas estruturas partidárias, mas pior, nem sequer teve adesão do eleitorado do centro-direita. E há aqui mais uma questão, Sr. Primeiro-Ministro, é que essa decisão não é neutra, não é só partidária, tem consequências, eu vou lhe dizer quais são. Impede no futuro que se implementem as reformas que o país precisa, e o Sr. Primeiro-Ministro sabe disso. Empobrece o debate democrático e, no fundo, coloca o país perante um quase abismo político. Esta é a realidade. Porque, ou há uma coisa que é inequívoca, é que estas eleições demonstraram que os portugueses querem mudança, querem uma agenda reformista, querem uma vida melhor. As eleições mostram isso, mas o Sr. Primeiro-Ministro evita olhar para a realidade. Cada vez que vem a este Parlamento, como ainda agora acontece, cada vez que faz um discurso público, cada vez que apresenta um PowerPoint, tenta vender aos portugueses a percepção de que vivemos num país das maravilhas. Mas os portugueses vivem num mundo real. Vivem a falta de resposta do Governo, vivem a falta de resposta do Estado, vivem o agravamento dos problemas do país. Eu bem sei que o Sr. Líder Parlamentar do Partido Social Democrata veio aqui dar um caso de sucesso, fico muito contente com esse caso de sucesso, mas vamos ser sérios, isto não é a realidade do país, é um caso de sucesso e os outros todos, e os problemas que se continuam a agravar, dia após dia, uma herança pesadíssima do Partido Socialista que não se consegue melhorar, é só problemas em cima de problemas. Os portugueses já não se deixam enganar, Sr. Primeiro-Ministro. E há aqui mais uma questão essencial. mesmo quando se tenta fazer alguma coisa neste Parlamento, quando se tentam apresentar as propostas que vão ao encontro da necessidade dos portugueses, que podem melhorar a vida dos portugueses, o que é que a bancada que apoia o Governo faz? O que é que o Governo dá indicações para fazer? Rejeitem tudo! É o que têm feito em relação a todas as propostas que a Iniciativa Liberal aqui apresentou. Chumbam sistematicamente as possíveis reformas e também se inibem de as apresentar. Um caso de sucesso sobre habitação, quando ainda há bem pouco tempo os preços da habitação bateram todos os recordes do país. Todos.
É verdade.
Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, considerando que não faz reformas, não apoia reformas que outros partidos apresentam, e neste momento corremos o risco de, mesmo que queiram apresentar alguma coisa, isso poder vir a ser vetado, aquilo que na prática está a acontecer é que não é só a Iniciativa Liberal que o Sr. Primeiro-Ministro está a tentar boicotar, é o país. Esta é a realidade. E os portugueses deram-lhe este aviso este fim de semana. Porque os portugueses querem algo simples, um governo que responda, um governo que governe para o país e não para as suas estruturas partidárias, no fundo um governo responsável. Sr. Primeiro-Ministro, ainda vai a tempo de corrigir a atitude que tem tido nesta legislatura. Abandona a propaganda, foi só isto que assistimos aqui hoje, abandona a tática partidária e trabalha em prol do país. 8 anos de governo socialista que mergulhou o Estado numa crise profunda. Todos sabemos o que é preciso fazer e neste momento o que falta é coragem para conseguir executar. E eu espero mesmo que o Sr. Primeiro-Ministro, com o resultado desta eleição, já tenha percebido isto. Porque se não quer perceber, o que vai acontecer é que vai atirar o país para uma crise política de consequências imprevisíveis. E aí já será tarde demais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Deputada Mariana Leitão, com o devido respeito, eu tenho que dizer, a Iniciativa Liberal, eu ainda não consegui compreender porquê, quis retirar-se da esfera dos partidos políticos que estão disponíveis para convergir com o Governo, para encontrar soluções, para contribuir para, precisamente, contrariar os 8 anos de estagnação que tivemos de governos socialistas. Eu já hoje ouvi aqui o deputado Pedro Pinto dizer que não se importava de fazer um pacto com o diabo, que foi uma maneira indireta de dizer que fazia pactos com o diabo mesmo que socialista, e eu não sei com quem é que a Iniciativa Liberal quer fazer pactos, porque, francamente, admito que a Iniciativa Liberal possa manifestar, enfim, alguma discordância por nem todas as suas ideias serem aceites, serem introduzidas em algumas iniciativas legislativas e até no Orçamento do Estado. Agora, zero, ó Sr. Deputado. Ó senhores deputados, um orçamento do Estado que diminui os impostos sobre o rendimento do trabalho. Um liberal está contra isto, vota contra. Um orçamento do Estado que tem subjacente a si uma estratégia de diminuição dos impostos sobre o rendimento das empresas para lhes facultar maior capacidade de investimento e maior capacidade também de pagarem melhores salários, um liberal que acredita na economia, que acredita na capacidade da iniciativa das empresas, está contra isto, senhora deputada. Um orçamento do Estado que tem uma linha, uma trave mestra, que é a simplificação, a reforma do Estado, a criação de mecanismos de maior eficiência, de maior agilidade na administração pública. Podemos não ir tão longe quanto o desejo da Iniciativa Liberal. Eu vou conceder essa parte. Mas a Iniciativa Liberal não vota a favor com essa anotação. Nem sequer se abstém dizendo não foram tão longe quanto aquilo que nós queríamos. Vota contra ao lado da esquerda mais radical deste Parlamento, senhora deputada, ou da direita mais extremista deste Parlamento. É aí que a Iniciativa Liberal se coloca, senhora deputada. É aí que a Iniciativa Liberal se coloca. Senhora deputada, a senhora deputada e a Iniciativa Liberal, sinceramente, têm a oportunidade de ter um papel positivo neste ciclo governativo, que já agora, senhora deputada, já agora não está em causa. A senhora deputada, foi essa a intenção já agora da sua participação na campanha presidencial? A senhora deputada quer, de alguma maneira, extrair agora considerações, consequências em termos de governação, de condições de governabilidade? Ó, senhora deputada, uma coisa é o presidente do PSD ter as suas convicções, que aliás estavam bem firmes e eram bem conhecidas da Iniciativa Liberal quando a senhora deputada decidiu ser candidata, quando a senhora deputada decidiu deixar de ser candidata e quando um colega seu de partido decidiu ser candidato, portanto já sabiam disso, não foi novidade para a Iniciativa Liberal. Senhora deputada, uma coisa é isso, outra coisa é um problema que está resolvido. Nós tivemos eleições em maio e o povo pronunciou-se de forma muito clarividente. Olhe, e aumentou bem a representação dos partidos que estão sentados nesta bancada e aumentou um bocadinho, poucochinho, a representação da bancada da Iniciativa Liberal. Deixe-me dizer-lhe, senhora deputada, nós estamos a crescer economicamente, nós estamos a aumentar o nível salarial, nós estamos a dar mais esperança aos jovens, uma preocupação sempre apresentada pela Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal não se coloca ao lado deste programa que dá um regime fiscal que é o regime fiscal mais favorável do mundo. Escreva aí, senhora deputada, para não se esquecer de dizer aos jovens todos que encontrar. O regime fiscal sobre os rendimentos do trabalho mais vantajoso do mundo é em Portugal. É. Se tiver algum em que um jovem, no primeiro ano de trabalho, até aos 35 anos, pague 0% de IRS, no segundo, no terceiro e no quarto pague 25% sobre 25% do seu rendimento, no quarto, no quinto e no sexto pague 50%, aliás, no quinto, no sexto e no sétimo, no oitavo, no nono e no décimo sobre 75%, se tiver algum regime fiscal desta magnitude no mundo, repito, no mundo, se tiver, traga-o, senhora deputada. E um liberal acha que isto é pouco? Um liberal perante isenção de IMT, de imposto de selo na compra da primeira habitação? Ó, senhora deputada, se tem vontade, venha. Se não tem vontade, assuma, senhora.
Muito obrigado, senhor Primeiro-Ministro. Tem agora a palavra a senhora deputada Isabel Mendes Lopes, do Livre.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados.
Ó, senhores deputados, uma parte é uma parte, não é uma boca. Senhora deputada Isabel Mendes Lopes, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu não ouvi o que foi dito, mas tenho em consideração as suas palavras.
Mas eu ouvi,
Sra.
Deputada. Faz
obrigada,
favor,
Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, caros concidadãos nas galerias, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro disse que havia aqui três espaços políticos e que estão representados três espaços políticos. E eu, quem me dera que isto fosse assim, quem me dera que o seu não é não fosse efetivo verdadeiramente e que houvesse três espaços políticos, a esquerda democrática, a direita democrática e a extrema-direita. Mas a verdade é que não é isso que se tem visto nos últimos tempos, principalmente desde as novas eleições para a Assembleia da República e para o Governo, porque a forma como o Governo tem atuado, na verdade, tem deixado de contaminar pela extrema-direita e há uma diluição naquilo que devia ser uma divisão clara entre a direita democrática e a extrema-direita. E, portanto, eu lamento muito que o Sr. Primeiro-Ministro não atue de acordo com essa visão que trouxe para aqui dos três espaços em termos políticos. Mas, na verdade, o que sai destas eleições presidenciais para a segunda volta não são três espaços políticos, são dois espaços políticos que não são estes que nós falávamos. São dois espaços políticos muito claros em que está em causa, de um lado, um democrata, alguém que respeita as instituições, e do outro lado, um candidato que disse abertamente que quer acabar com o regime e que, aliás, é também aliado de Donald Trump. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, a minha pergunta é como é que não se consegue posicionar face a esta decisão.
Mas a verdade é que isto tem sido uma constância.